Dobré odpoledne. Ráda bych přivítala delegaci v osobě vedoucí delegace paní Heleny Válkové. Je nám potěšením, že vás můžeme zde přijmout. Vy jste šéfredaktoři, partnerský výbor, také je poslanců a kodek. Tento výbor, kterého jsme členy, má funkci nejenom v této věci, ale také s chováním, jak poslanci v parlamentu jednají a chovají se. Po mé levici je paní poslankyně Marcia Pasuš, která je koordinátorkou pracovní skupiny, která se zabývá tím kodexem chování. A myslím, že je to, o čem chcete tady jednat dnes také. Já představím poslance naši, Francisku Oliveira, já jsem Alexandra Leitão, předsedkyně výboru, poslankyně Marcia. Já nebudu ta jména opakovat, ano. Ještě dvě poslankyně na vaší straně neformálně. Marta Temido. A poslankyně Reira. Jsme vám k dispozici, abychom pohovořili. Senhora Presidente, em nome de toda a delegação que vou apresentar a seguir, gostaria de agradecer pelo tempo que nos estão a dedicar, porque sei muito bem da minha prática de deputada, já estou no terceiro mandato, que sempre é difícil encontrar tempo para receber delegações estrangeiras. Estou muito contente que nos receberam, porque, tal como nós, tratam de casos que, para o resto dos deputados, são situações delicadas e gostaríamos de partilhar as nossas experiências convosco. Vou então apresentar a delegação. Somos quatro, quanto a deputados, o senhor deputado Pavel Staněk, pelo Partido da Coligação Mais Forte, o Partido Cívico-Democrático, à sua esquerda, a senhora Tânia Malá, pelo Movimento AMO, e temos também o senhor deputado Radek Rozvoral, que representa o partido SPD. Eu também represento o movimento ANO, temos a maioria nesta delegação, mas a situação é diferente. Vou dar uma pequena característica da comissão, temos 16 membros. Todos os partidos eleitos têm uma representação. O movimento ANO e o senhor deputado SPD somos oposição, uma oposição dura, e temos um único representante da coligação dominante. A nossa comissão, tal como a vossa, trata de casos de uma forma independente e temos duas áreas principais de atuação, é o controlo de mandatos depois das eleições, se as pessoas foram eleitas de uma forma correta e a preparação para para o jurar solene dos deputados. E como os nossos deputados têm imunidade, não podem ser processados criminalmente, nem podem receber penas pelas infrações, como, por exemplo, infrações de regras de trânsito. Se o deputado não quiser, nesse caso é a nossa comissão que decide se vai propor à Câmara de Deputados a entrega do deputado para ação penal. Ou se vai ser um processo disciplinar de infração. Nós fomos eleitos no período eleitoral nono, que decorre desde outubro de 2021, e ainda estamos na primeira metade do nosso mandato. Estamos aqui também por uma razão que é a abundância de casos de condução, comportamento à margem, um comportamento na fronteira de infração de boa conduta dos deputados. E a Comissão de Mandatos e Imunidades, ainda ontem, esteve a tratar de uma proposta de iniciação de processo disciplinar contra o presidente de um partido político, pelas suas afirmações. E nós sempre ponderamos se a intensidade já se adequa a um processo disciplinar de uma infração. Decidimos que ainda não iniciamos processo, mas infelizmente temos bastante casos do género e queremos saber se tem um código de conduta que vos dê normas, critérios para a responsabilidade não ser só da comissão. Uns excessos deste género são correntes ou são excepcionais, tipo uma vez por ano? E como é que solucionam estes casos? Obrigada. Děkuji. Náš výbor se nazývá Výbor statutu poslanců a Não, a proposta é devagar, mas fazer pausas para a interpretação não ser simultânea. Quando fizer a pausa, eu traduzo. Posso então traduzir já, não é? Naš výbor, statutu poslancu je 14. výbor ze 14 stálých výborů našeho parlamentu. Máme 24 členů ze všech politických stran. Máme tři hlavní pravomoce. První je ta kontrola platnosti mandátu po volbách. A také, když se někdo vzdá mandátu nebo ztratí mandát a je nahrazen. Máme, jestli je to právoplatné. Je kompetence nekompatibility a neadekvátnosti. Prosím. Ano. Je to ten střet zájmu, kdy poslanec mu není dovoleno se provozovat některé aktivity, které by byly ve střetu zájmu s jeho mandátem poslance. Je jistě ještě takovou kontrolu. Na začátku mandátu každý poslanec musí vyplnit formulář, takzvaný záznam zájmů. Je to formulář online na stránce parlamentu. A naše komise má pracovní skupinu, která se nazývá pracovní skupina záznamu zájmu. A my prověřujeme ty činnosti, které poslanci nahlásili. Pan poslanec Pedro Delgado Alves je koordinátorem této pracovní skupiny. Třetí kompetence právě v té oblasti chování poslanců. Tato činnost se týká jednání chování poslanců, chování, které mohou mít buď tady v parlamentu, anebo i mimo shromáždění republiky a jakou váhu potom to chování má, to zvažujeme. Pracovní skupina kodexu chování je koordinovaná poslankyní, která se jmenuje Marcia Pásuš, a já teď dám slovo, aby pohovořila o této činnosti. Ainda gostaria de perguntar a quantos membros tem esta comissão? Je to 24 poslanců a ještě máme 24 náhradníků.
Cada comissão reflete a maioria no plenário em termos do resultado eleitoral.
Jinak složení našeho výboru odpovídá složení parlamentu, co se týče zastoupení politických stran. Všechny ty výbory mají takovéto složení.
Poslední otázka na počet. Kolik komisí? My máme, my tomu říkáme, to podvýbor, subkomití, a tady to je asi pracovník skupina, tomu říkají, kolik má výbor těch pracovních skupin.
Quantos grupos de trabalho então tem esta comissão em total?
Então tem dois grupos de trabalho, grupo de trabalho de registro de interesses, faz a verificação de incompatibilidades e impedimentos, grupo de trabalho de código de conduta, que aprecia a conduta dos deputados ao longo do mandato.
Desculpa, a segunda é a de código de conduta. Sim, senhora. Takže tento výbor má dvě pracovní skupiny. Jedna je ta skupina záznamu zájmu, která sleduje, jestli není ten střet zájmu nebo jestli nějaká překážka. A druhá pracovní skupina je ta skupina kodexu chování. Vítejte, dobré odpoledne. Vítejte, paní Helenu Válková. Já vám tedy vysvětlím, jak pracuje ta pracovní skupina kodexu chování. Náš výbor má tak jako práce všech poslanců v našem právním systému se řídí zásadami svobodného jednání, nezávislého jednání, jednání ve veřejném zájmu a qual era a última, desculpa. A politické zodpovědnosti.
Dentro destes princípios existem um conjunto de deveres que são dos deputados no exercício desse mandato. Como, por exemplo, a participação nos trabalhos parlamentares, desde logo, a fixação e o proceder ao cumprimento das suas obrigações declarativas, como a senhora presidente já enunciou.
Ty zásady zahrnují povinnosti poslanců při výkonu jejich mandátu. Je to například povinnost účastnit se práce parlamentu, nebo, jak už bylo zmíněno, plnit povinnost prohlášení těch zájmů. Další povinností je třeba zachovávat důvěrnost některých informací, zachovávat pravidla zdvořilosti a loajálnosti a podobně. A jednou z takovou povinností je také odmítat různé dary a nabídky, ke kterým může dojít během výkonu té činnosti poslance.
Quer isto dizer que os deputados não podem aceitar qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de benefício em contrapartida por uma qualquer sua ação parlamentar. E isto não podem aceitar.
tedy, že poslanci nemohou ne nabídnout nebo výhody to, aby mohli nějakým způsobem tu svoji parlamentní činnost a nemohou to přijímat ani od veřejných subjektů, od soukromých, zahraničních ani portugalských. Jak ta naše pracovní skupina pracuje? Vždy, když je nějaký podnět, který je podán u výboru pro transparentnost, předsednictvu výboru, že by mohlo dojít k porušení kodexu chování, tak naše pracovní skupina to zkoumá. Naše pracovní skupina se sejde, jsou v ní zastoupeny všechny politické strany a započne šetření toho podnětu ohledně poslance s tím, že se rozhodne, jestli podnikne další kroky, jako třeba, že vyslechne další subjekty a, nebo že bude sbírat nějaké důkazy.
Resultado do inquérito é uma conclusão do grupo de trabalho no sentido do seu entendimento sobre aquela conduta do deputado, se violou ou se não violou o código de conduta. E esta conclusão é remetida à comissão e ao plenário da Comissão de Transparência.
Výsledek toho šetření potom vyústí v závěr pracovní skupině o tom, jestli ten kodex chování byl porušen nebo ne. A ten závěr je předán výboru, který na svém zasedání plenárním se věnuje tomuto závěru. Ještě bych dodala, že ta naše pracovní skupina nemá žádné kompetence, co se týče případného trestního stíhání. Pouze rozhodujeme o tom, jestli byl porušen ten kodex chování nebo ne. Naše zkušenost je naštěstí taková, že od vzniku pracovní skupiny jsme řešili pouze jednu situaci a výsledkem, závěrem toho šetření bylo, že daný poslanec neporušil kodex chování. Já bych ještě chtěla dodat jednu věc, na kterou jsem předtím zapomněla, a to se jedná se o otázku zbavení imunity poslance.
Também em Portugal, e nos termos da Constituição, os deputados gozam de imunidade parlamentar, portanto não podem ser objeto de investigação penal, no caso de constituição como arguído, sem que seja levantada essa imunidade.
Také v Portugalsku podle ústavy mají poslanci parlamentní imunitu, to znamená, že nemůže probíhat trestní šetření, aniž by byl ten poslanec zbaven imunity.
Para que possa prosseguir essa investigação pela constituição de arguído, o Tribunal tem que pedir à Comissão que levante essa imunidade e é esta Comissão também que aprova ou não o levantamento da imunidade parlamentar aos deputados. É uma das nossas funções ao longo do mandato.
To znamená, aby poslanec mohl být předmětem šetření a mohl být obžalovaný orgány v trestním řízení, tak musí soud požádat parlament o zbavení imunity a tento výbor právě vydává souhlas nebo nesouhlasí s tím, aby poslanec byl té imunity zbaven. Čili to je ještě další funkce našeho výboru.
Temos também de autorizar a presença em tribunal como testemunha, mas aí está, aliás, a competência delegada na Presidente, porque é apenas como testemunha. Temos também que autorizar para que possa ser, para que o deputado possa ser testemunha em processo.
Také musí náš výbor souhlasit s tím, aby poslanec byl svědkem v nějakém řízení před soudem a tato kompetence je delegovaná na předsedkyni výboru, která rozhodne, jestli ten poslanec má být svědkem nebo ne.
Tendo os deputados a faculdade de optar por testemunhar por escrito e não em audiência de julgamento.
V každém případě si poslanci mohou vybrat, že budou svědčit písemně a nemusí ze svého rozhodnutí být fyzicky přítomni u soudu.
Moc děkujeme.
Muito obrigada. Eu posso dizer que 80% é igual como no nosso país. Mas vou também dar palavra aos meus colegas para porem questões. Eu pessoalmente acho que foi uma boa escolha visitar esta Assembleia da República. Porque a composição e a agenda é muito parecida ao nosso Parlamento. O que é diferente é o código de conduta que nós não temos. E este código de conduta existe em forma escrita ou é só com base em costumes? Ah, não, máme písemný kodex. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, senhores membros da comissão. Agradecemos o tempo que nos dedicam e a recessão da delegação. Gostaria de aproveitar a oportunidade de pôr questões. É realmente o código de conduta que nos interessa muito. É um código histórico ou é feito sempre de novo? Há adendas? É um texto formal, obrigatório para sempre? Ou qual é a situação? A segunda questão. Os senhores disseram que decidem sobre a compatibilidade e conflito de interesses com base no registro de interesses. E gostaria de saber se isto é avaliado durante todo o mandato ou se é apenas no início do mandato. Ou seja, se a situação mudar junto de um deputado, se ele aceita alguma atividade ou tem algum negócio, empresa, se isso é avaliado no decurso do mandato. E por enquanto, última questão. A decisão sobre a anulação do mandato para ação judicial. Disseram que os senhores dão recomendação sobre o levantamento do mandato, se é a comissão que decide ou se é o plenário de todo o Parlamento, de toda a Assembleia da República. Obrigada. Výbor dává doporučení a rozhoduje plénum. A teď dám slovo paní Marcie Pasuš o tom kodexu a Pedro Delgadovi o tom střetu zájmu. Ten kodex je vlastně nová věc. Byl vytvořen 20, respektive uveden v život 20. září 2019. O něm byl schválen shromážděním republiky, parlamentem a ještě nebyl měněn. Myslím, že jsem tím zodpověděla otázku. A pan poslanec Pedro Alves odpoví na další otázku.
O grupo de trabalho faz, em primeiro lugar, uma avaliação inicial de todos os registros de interesses no início de cada legislatura. Todos os deputados o preenchem e, logo após o preenchimento, avaliamos todos os registros de interesses e elaboramos um relatório final. Em alguns casos, solicitamos correções, acrescentos e identificamos também a incompatibilidade e os deputados podem ter que fazer cessar essas atividades.
Provádíme takové počáteční vyhodnocení toho záznamu zájmu, kdy všichni poslanci vyplní ten dotazník a my to prozkoumáme, vydáváme zprávu. Na základě té zprávy někteří poslanci musí něco opravit, doplnit a nebo musí opustit některou činnost, kterou vyhodnotíme jako střet zájmu.
Depois, durante a legislatura, sempre que um deputado inicia outra função ou cessa alguma função, tem que atualizar o registro de interesses. E quando atualiza o registro de interesses, a Comissão e o Grupo de Trabalho são novamente notificados e analisamos a situação para verificar se continua conforme ou não ao Estatuto dos Deputados. Sucede por vezes que, antes de aceitarem uma função ou um convite, os deputados perguntam ao Grupo de Trabalho e à Comissão se podem e, portanto, evitam entrar em incompatibilidade, portanto, antecipam a pergunta e nós emitimos um parecer sobre essa questão.
Během mandátu vždy, když poslanec zahájí nějakou novou činnost, aktivitu, tak náš výbor a pracovní skupina to dále hodnotíme. Oni musí to doplnit a my se zabýváme tím, jestli ta nová činnost souhlasí s tím statutem poslance. Často dochází k tomu, že poslanci se nás ptají už předem, jestli to nebo ono mohou podniknout, aby právě nedošlo k tomu střetu zájmu.
Além destes casos, ainda temos ocasiões em que fazemos pareceres quando nos é dada a informação de que, eventualmente, um deputado está em irregularidade. Associações que tratam a transparência, Transparency International, a secção portuguesa já nos tem comunicado situações que identifica, notícias da imprensa, artigos de tribunal ou juristas que mostram a eventual existência de uma incompatibilidade, por vezes também fazemos pareceres por essa razão. Portanto, nem é a iniciativa do deputado, nem é obrigatório, mas quando chega ao conhecimento, nesses casos também elaboramos pareceres.
Kromě toho vždy, když dostaneme nějakou informaci, že by snad se mohlo u někoho jednat o porušení, například podnět z portugalské sekce Transparency International, nebo když jsou nějaké zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích, takže není ta iniciativa ani na straně poslance, ani původně naše, tak se zabýváme těmito podněty.
Finalmente, uma nota adicional. O registro de interesses é preenchido aqui na Assembleia da República, só que nós estamos ainda a aguardar a entrar em funcionamento da entidade para a transparência, que vai funcionar junto do nosso Tribunal Constitucional, que será a entidade, à semelhança da alta autoridade francesa para a integridade, onde são feitas todas as declarações de interesses, de património e de rendimentos. Nós, na Assembleia, só avaliamos a declaração de interesses, a declaração de património e de rendimentos. É no Tribunal Constitucional, vamos continuar a fazê-lo, só que vamos buscar a informação ao Tribunal Constitucional e a esta entidade, deixamos de ser nós a gerir a plataforma informática. O objetivo é que haja uma única declaração preenchida pelos deputados, eles hoje têm que preencher duas, uma no Tribunal e outra aqui, logo que a entidade esteja a funcionar, preenchem uma única declaração à qual nós acedemos para fazer o nosso trabalho.
Ještě bych chtěl poznamenat, že máme tady v parlamentu platformu, kde se vyplňuje ten dotazník o takovéto prohlášení o zájmech, ale chystáme změnu po francouzském vzoru. Budeme zavádět na ústavním soudu jednotnou platformu, kde budou poslanci prohlašovat ty své zájmy, ale také, jaký mají movitý majetek a era de declaração de interesse, declaração de patrimônio a také prohlášení o příjmech. A potom to bude na platformu. Jednou platformu prohlašují v parlamentu. Spojené dohromady.
Právě toho vyplňování toho formuláře, a to je, pokud ten poslanec to neučiní, tu povinnost vyplnění, jestli tam je nějaké disciplinární řízení, nějaká sankce, pokuta, nebo jaké tam je vlastně, v jakém postavení se potom ocitne, pokud neudělá čestně sám a dopředu třeba to prohlášení.
Eu gostaria ainda perguntar, em caso de que o deputado não cumprir a obrigação de declarar os interesses, há algumas sanções ou multas? Como é que isto, em que posição fica se não declarar por sua honra tudo o que devia?
Ora bem, a resposta é diferente em função da declaração, do que é que incumpriu e do regime. Primeiro, para as declarações, para a parte do património e dos rendimentos, há uma sanção, que até pode ser uma sanção criminal, pela ocultação intencional de património. Ou seja, se o deputado, ou membro do governo, que se vale para os titulares de cargos, não preencher e com isto ocultar o seu património, isso pode levar a uma sanção penal de incumprimento desta obrigação. Pode ser mais grave quando havia uma intenção de ocultar património.
Eu vou traduzir, se mi permite. Záleží na tom, co ten poslanec poruší. Pokud se jedná o prohlášení o majetku a příjmech, tuto povinnost mají nejen poslanci, ale také členové vlády a další veřejní činitelé, tak je možné, že bude proti němu zahájen trestní postih. Pode continuar. No caso, o cheque é igual quanto à declaração de patrimônio. Mas gostaríamos de saber quantos casos durante este mandato houve deste tipo. Sim. Nenhum ou 10 casos, 10 deputados que não cumpriram esta obrigação, porque nós já ouvimos que num grupo de trabalho só houve um caso, e quantos casos houve neste grupo de trabalho? Co se týče majetku, tak to je pouze u toho ústavního soudu. Co se týče toho prohlášení zájmu, tak ještě jsme neměli žádný případ. Je to nová norma právní z roku 2019 po změnění v roce 2021. Ještě jsme to neřešili. Co se týče toho prohlášení o zájmech, pokud tak poslanec neučiní, tak nejsou žádný postih. Ale v případě quale o que tem sanções? Qual era o último?
As sanções eram património,
A
não os interesses.
pouze tady je to u těch majetkových prohlášení, ne prohlášení zájmu.
Em relação aos interesses, se for identificada uma incompatibilidade ou uma violação de exclusividade dos deputados que estão em exclusividade, o deputado tem que fazer cessar a incompatibilidade e, em alguns casos, pode ter que repor o que recebeu indevidamente. É complexo em alguns casos, mas, sim, em termos gerais, são as duas possibilidades, sim.
Pokud jde o ten střet zájmu, pokud poslanec poruší to pravidlo, že nemá být ve střetu zájmu nebo porušil exkluzivitu, tak musí jednak přestat s touto činností a může se stát, že musí nahradit, co nedovoleně přijal. To je také obecné pravidlo.
Finalmente, nos casos em que identificada a incompatibilidade, o deputado não a corrija e, portanto, mantém a situação incompatível, nesse caso, perde o mandato.
V případě, že u toho zjištění střetu zájmu poslanec nenapraví tu situaci, může ztratit mandát. Obrigada. É parecido a nossa prática. Há mais perguntas? Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos muito a recepção calorosa e gostaríamos de saber qual o procedimento quando o deputado é apanhado numa atividade pela qual uma atividade ilegal. No nosso caso, o tribunal pode decidir a detenção deste deputado com autorização do presidente do Parlamento. V portugalském případě poslanci mají tu parlamentní imunitu a mohou být zadrženi pouze, když jsou přistiženi in flagrant. Não, eu tive com dificuldade. Sim. Nějaký trestní čin, né? Hovoříme o trestním činu. Pokud tedy jde o trestní čin, musí být přistižen in flagrante, a pokud ne, musí být rozhodnuto o zbavení imunity, kdy soud požádá naši komisi, naše komise se k tomu vyjádří a musí plénum rozhodnout, zdáno či ne.
Não, não tenho a estatística, mas é quase sempre relatada a imunidade. Quando o tribunal pede, são raros os casos em que esta comissão não dá para ser no sentido do levantamento da imunidade.
Já nemám statistické údaje, ale téměř vždy, když soud požádá o zbavení imunity, je mu vyhověno. Jsou to velice, velice řídké případy, že by parlament nezbavil poslance imunity. Então, eu só gostaria de perceber melhor. Então, se o deputado for apanhado em flagrante delito, pode ser detido, mas é com a autorização do Parlamento ou não? Porque no nosso caso, sempre o presidente da Assembleia, do Parlamento, tem que autorizar esta detenção. Eu vou ainda. Para especificar, foi só um caso em que aconteceu no nosso país e teve que o tribunal. Não, teve que haver autorização da Câmara dos Deputados, ou Câmara do Senado, não é a segunda Câmara, para a pessoa ser detida.
A detenção é flagrante para crimes superiores, com pena superior a 3 anos, não carece de nenhuma intervenção da Assembleia.
Pokud je přistižen in flagrante, tak pokud se jedná o trestní čin s trestem nad 3 roky, tak nemusí být žádný zásah, žádná intervence parlamentu.
Quando depois, na sequência do processo, esse deputado for constituído arguído, aí tem que vir ao levantamento da imunidade, como em qualquer outro caso.
V následném potom jednání, pokud by měl být obžalován, tak tam už potom musí být zbaven imunity a tam se tedy parlament vyjadřuje. A pouze mohu poznamenat, že jsme neměli žádný takový případ. Agradecem všech vás, což poštaš. No, eu agradeço muito as respostas. Posso também dizer que desde 2021, ou seja, menos de 2 anos que estamos com este mandato, Nós levantamos a imunidade de dois deputados e entregamos para a ação penal e não tivemos nenhum caso de incumprimento sujeito a processo disciplinar e ainda gostaria de pedir se poderíamos ter uma cópia do vosso código de conduta para nos inspirarmos. A nossa comissão tem a regra que o seu trabalho é estritamente sujeito a sigilo, não público, por questões de proteção de informações e não divulgação de informações, mas somos colegas e se puderem ceder o código, agradeceríamos muito.
Bom, quanto ao código, é público. Está publicado no Diário da Assembleia da República, o Código de Conduta.
Se dice tal correcto, da que te vergeni document, que teria
Nós
svergenia.
enviaremos em e-mail, em suporte informático.
Muszę wam to posłać e-mailem.
Quanto à questão do levantamento da imunidade, fiquei eu com uma dúvida.
Já não está de
Nós
por
vimos aqui
hipnose.
que nós levantámos a muito mais pessoas, talvez 10 vezes esse número. E a minha dúvida, se me permitem, é se levantaram em dois casos, porque só em dois casos foi pedido, ou se foi pedido em mais casos pelo tribunal, mas só entenderam levantar em dois casos.
Co se týče toho zbavení imunity, tak já jsem překvapena, protože my jsme měli aspoň 10x víc případů, kdy jsme poslance zbavili imunity. Mám tomu rozumět tak, že jste měli jenom dva případy, kdy soud požádal o zbavení imunity, anebo jenom dvakrát jste vyhověli?
V jednom případě jsme měli státní zástupce, požádal o zbavení imunity, čili to je také orgán činný v trestním řízení, a v jednom případě trestní soudce požádal. Takže dva případy celkem jsme měli a ty jsme vydali.
Nós tivemos só dois pedidos de levantamento de imunidade. Um caso, quem pediu foi o Procurador da República, e no segundo caso foi o juiz do Tribunal Penal.
Máme 200 poslanců, Jiro, ne 230, tak
Nós
jak jsem
temos só
slyšela.
200 deputados, não temos 230.
A proporção é bastante superior à diferença dos 30.
Ale ten poměr je, tomu neodpovídá. Bylo to mnohem více případů. Je interesant.
Pardon, teda kolik jich tady bylo, když je to teda násobně víc, kolik jich tady bylo?
Então, quantos casos foram, na verdade? Se foi mais de 10 vezes.
Já
Só nesta sessão legislativa, desde março de 2022, talvez nas 2 dezenas.
Jenom v tomto mandato od...
Mas isto inclui também testemunhas, que é diferente, e alguns casos, muitos, são casos que têm a ver com aspectos de discurso político. Insulto, opinião, se pode chamar alguma coisa a alguém, ou seja, estamos a falar de situações de tipos penais muito ligados ao próprio discurso político.
V tomto mandátu od března 2022 to bylo kolem 20 případů, nebo přes 20 případů, ale musím uvést, že v tom figurují také svolení, aby poslanci svědčili. Týká různých urážek a jeho vystupu.
Které jsou trestné. U nás je trestné, si nemůžeme pomlouvat, ne urážka. To je potom. considerar que foi insultado porque lhe chamou machista?
Například.
Isso é um crime.
Například, když někoho urazíte nebo prohlásíte, že je machista, diskriminuje ženy nebo má nějaké také vyjádření, tak je to trestný čin v Portugalsku. Trestný čin, é crime, não é? Não, infração.
Jail sentence, of course, but it's a criminal offense. Okay.
To add to this, não é tradicional. Nós temos duas figuras de imunidades: de irresponsabilidade e de nulidade. E de nulidade, é aquilo que falámos: não poder ser deputado, detido ou constituído arguido.
Eu não percebi muito bem, podes esclarecer.
Estava a explicar a diferença entre a irresponsabilidade e a imunidade.
Oni mají dva pojmy.
Eu vou formular, se fosse importante. Só para enfatizar o seguinte: o entendimento do Parlamento quanto a um deputado não responder por aquilo que diz no exercício das suas funções e ser protegido no seu discurso só se aplica ao que disser no Parlamento ou nas comissões. Está protegido pelas normas de inviolabilidade e imunidade do discurso. Por isso é que temos mais casos do que noutros países. Em Itália, por exemplo, isto está, independentemente do sítio onde a pessoa diga, o deputado está sempre protegido no seu discurso. Aqui é só o que disser no Parlamento e no trabalho parlamentar.
V Portugalsku je praxe taková, že co se týče třeba toho vyjadřování, tak poslanec je zodpovědný za vše, co pronese na půdě parlamentu, ale i veřejně, třeba v hromadných sdělovacích prostředcích. Třeba v Itálii je to jinak, že pouze zodpovědají za to, co pronesou v parlamentu.
Uma pequena correção, eu estimo, nesta sessão legislativa, desde março de 22, são 10 pedidos, 8 levantamentos.
Tak já musím se opravit, já jsem to trochu přehnala, od března 2022 jsme pouze 10krát zbavili poslance imunity. Když do toho nepočítáme to povolení, aby svědčili u soudu. Tak možná jsem to pošetla, takže já se na to přeptám. Pod cerkeho velgu má tradução incorreta da minha parte. A senhora deputada deseja muito boa tarde a todos e gostaria de perceber melhor no caso checo o que o deputado diz no parlamento não pode ser objeto de infração ou crime, só fora do parlamento. Ano, bylo to můj omyl. To, co pronese na půdě parlamentu, tak za to nemůže být stíhaný. Já jsem to špatně zachytila, omlouvám se. Senhor deputado, ainda perguntou se havia algumas perguntas por parte dos deputados portugueses.
Não sei se há mais alguma questão que nos queiram colocar.
Vy se nás chcete ještě na něco zeptat?
My se zeptat už asi nepotřebujeme. My máme ještě jednu takovou prosbu, abyste se přemýšleli, a to se týká něčeho jiného. To se týká parlamentní skupiny přátelství mezi Portugalskem a Českou republikou, protože máme parlamentní skupinu, která pracuje na půdě parlamentu a nemáme zatím partnerskou skupinu vašeho parlamentu, takže jsme vás chtěli poprosit, jestli byste i kolegyním a kolegům nedali takovou iniciativu. Stačíte to, paní předsedkyně?
Ano, já si to zapisuji.
Takovou iniciativu, protože u ostatních zemí, Španělsko, Německo, Švédsko, ale i Chile třeba, Brazílie máme, a u portugalském parlamentě nám chybí parlamentní skupina přátelství mezi Portugalskem a Českou republikou.
Eu gostaria de falar ainda sobre uma questão que não tem a ver com estritamente com o trabalho desta comissão. É uma iniciativa que gostaria que pensassem neste assunto e trata-se de Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-República Checa. Nós, nosso Parlamento, temos vários grupos de todos os países possíveis, amizade com o Parlamento da Espanha, Alemanha, Chile e muitos outros países, mas não temos o Grupo de Amizade República Checa-Portugal. Isto também podem passar palavras a outros deputados, porque nós gostaríamos muito de criar este grupo. Então, é não é uma tarefa para a vossa comissão, é só um comentário para pensar.
Nesta nota de amizade, íamos solicitar que pudéssemos, enfim, dar por fim à nossa reunião. Nós temos hoje no plenário o Primeiro-Ministro e o Governo. É um plenário especial, que já começou às 3. Pedimos desculpem com a vossa presença e vamos então para o plenário. Sempre todos à disposição e foi um gosto.
Ano, my také máme v parlamentu mnoho skupin přátelství a skutečně není taková skupina s Českou republikou. My předáme tento podnět, abychom mohli takovou skupinu. Tak já využiju tento tón o přátelství k tomu, abychom se s vámi pomalu srdečně rozloučili. Jak asi víte, my máme dneska plenární zasedání, kterého se účastní premiér. Probíhá teď od 3 hodin a my potřebujeme se ho zúčastnit. V každém případě e-mailový kontakt byl zprostředkován a velice rádi vám budeme nadále k dispozici. Então, cabe-me só agradecer quanto mais depressa possível. É claro que ter o primeiro-ministro no Parlamento é uma prioridade, mas vou ainda aproveitar a ocasião para convidar a vossa comissão para visitar o Parlamento da República Checa, a Câmara dos Deputados, e vamos também ficar à vossa disposição.